Continue com Escala Brasileira.
Para você que sintonizou agora, Bebê Kramer e Silvério Pontes são os convidados de hoje. Pois é, a gente estava falando então da questão do bebê aqui, da formação não ser acadêmica, mas não por isso menor ou que tenha menos valor. Na verdade, o conhecimento de ler partitura, essas coisas, eu acredito, como uma pessoa que vê de fora, pode facilitar a vida da pessoa, não é? É isso mesmo, Silvério?
Facilita sim, mas eu acho que o músico que tem as duas coisas, ele é um músico mais completo, assim. Eu não acho que uma coisa complementa a outra, sabe? Eu acho que o músico, quando ele começa a aprender a música de ouvido, ele desenvolve mais. Depois ele aprende a partitura, entendeu? Eu não sou um leitor, assim, de primeira vista, mas eu leio música, entendeu? O erudito não, já toca só aquilo ali, se deixar improvisar. Porque o que faz a gente exercitar o ouvido é exatamente a improvisação, entendeu? Então, aí é mais uma coisa, né? Uma coisa que você tem.
Tem isso de, inclusive, o improviso já se comprovou que movimenta até áreas do cérebro que são acomodadas, né?
Tem
uma relação matemática com a música,
exatamente.
Que é...
É um outro lado da percepção que você aguça, né? Eu tenho muito isso, assim, e nunca me dificultou essa... Eu tenho uma leitura, assim, à décima vista, como você diz, mas nunca deixei de realizar as coisas que me foram apresentadas na vida, concertos, até fiz um concerto com a Orquestra de Paris, com o Yamandu, uma coisa que ele escreveu junto com a mulher dele, assim, uma peça gigante e tal, enfim, do meu jeito, mas assim, a gente gosta de tocar mais solto mesmo, sem partitura, né,
você passa mais emoção,
consegue criar um pouco mais, né, sem estar lendo tudo que está escrito, e às vezes até a expressão que você tem que tocar está escrita, e isso, a expressão tem que ser sua, né, a interpretação pessoal. Tem que ser pessoal,
tanto é que está aí, a interpretação.
Exatamente.
Não é reprodução.
Exatamente.
Reprodução, tocar disco faz. Interpretação, música está ali para isso.
Eu acho que essa coisa do músico ser assim, você que é músico, a gente está tocando para as pessoas que estão ouvindo, você tem que agradar o coração de quem está te ouvindo, entendeu? Agora, a crítica de música, a gente às vezes tem muita, né?
Toda hora, né?
Tá certo. Vamos ouvir outra música. A terceira de hoje, Silvério Pontes.
Opa.
A próxima música.
Então vamos ouvir aqui uma faixa aqui, uma composição minha e do Zé da Velha, porque eu sou parceiro do Zé há muitos anos, né? 28 anos tocando com Velha. O Zé da Velha tocou com todo mundo, com Pixinguinha, com todos os Chorões. E eu gosto, eu componho, né? Eu sempre tenho uma linha de compor, já tenho até uma parceria, umas com o Bebê. E eu tenho uma com o Zé. Um dia a gente indo para Belo Horizonte, aí apareceu um trecho assim de uma música, eu gravei, aí o Zé veio e assoviou a segunda. Então foi a primeira, depois de 28 anos, uma composição com o Zé da Velha. Daqui a 28...
Isso é impressionante, cara.
Daqui a 28 anos a gente faz outra, se Deus quiser.
Tá certo.
E chamo... O nome da música é Nas Velhas Pontes. Thank you.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Silvério Pontes e Bebê Kramer são os instrumentistas, músicos e pensadores da música brasileira aqui de hoje. Olha, no finalzinho do bloco passado você falou uma palavra gafieira. E aí eu quero entrar numa questão interessante. Primeiro porque é a formação mais recente que a gente conhece de banda de gafieira não contempla isso no imaginário coletivo, não contempla o acordeon, a sanfona. É mais de sopro, percussão e aquela coisa de tradicional do mais ligado ao choro, né? Que a gente tem aquela formação ligada ao choro.
Depende.
Ah, mas é aí que eu queria que você explicasse.
Não, eu acho o seguinte, a gafieira teve uma época assim, muito forte, né, no Rio de Janeiro com as orquestras. Com a orquestra do Severino Araújo, que tinha os bailes, né, de gafieira, que se dançava, aquela coisa toda. Era uma coisa que... O Ney Lopes diz que a gafieira não existe, não é um gênero musical, gafieira, né? É uma gafe que foi cometida de uma dança, entendeu? A história é mais ou menos assim. A gafieira significa o quê? Era um baile de gafieira que se tocava tudo. Tocava até Grã-Emília na gafieira, tocava música para dançar.
E geralmente na origem ligada assim às pessoas sopros, mais humildes, porque não tinha dinheiro para frequentar os grandes clubes e tal.
Ia para estudantina, para elite, para lá pro Bola Preta, o Zé da Velha tocava no Bola Preta com uma velha guarda. Então, quer dizer, essa história da gafieira é uma coisa antiga e hoje em dia vem se reproduzindo. Por exemplo, o Bebê tem um grupo que chama Gafieira do Bebê, que tem naipe. E o acordeon, ele se adapta muito bem com o grupo, com o naipe de sopro, é muito interessante.
Bebê, é por causa da versatilidade do acordeon, é por isso?
É, eu acho que a versatilidade do acordeon e do músico também, né? Porque desde que eu fui morar no Rio de Janeiro, eu já entrei em contato direto com o Paulo Moura, que era um dos mestres da gafieira, fiz parte do grupo dele, né? Então eu acho que o acordeon ele já tinha essa visão também, né? E eu conheci o Silvério e o Zé através do Paulo Moura, e também imediatamente começamos a tocar juntos, né? Porque o Silvério e o Zé um dia foram lá assistir o show, nós nos conhecemos e tal. E o Paulo já inseriu o acordeon direto. Então eu pensei, poxa, vou fazer o que eu preciso fazer. Eu sempre gostei de tocar para as pessoas dançarem também, porque é da minha formação. O gaúcho tem isso, o acordeonista toca baile, né? Então eu pensei, poxa, um forró, todo mundo faria um forró, um acordeonista... No sudeste do país, vai fazer o quê? Vai fazer um forró? Não, vai fazer uma gafieira.
Tocar choro, samba.
Exatamente, que até entra também forró, como se disse, é contexto da dança, né?
Música que alegra a alma.
Exatamente, que alegra as pessoas, enfim, acaba englobando aí todos esses estilos que se difundiram aí no centro do país.
Então, por falar em alegria, qual é a próxima música?
Bom, eu vou botar aí agora uma composição minha, que chama-se Como Manda o Figurino, que é desse disco que eu gravei com esse meu parceiro maravilhoso, que é um cara que eu tenho um apreço muito grande, e que é natural aqui de Brasília, um dos maiores gaitistas do mundo, representando Brasília e o Brasil, por aí, que é o Gabriel Grossi, com esse disco gravado com ele, que se chama Realejo.
É linda essa música, um espetáculo.
A primeira parte fica por aqui. O Bebê Crama e o Silvério Pontes vão convidar vocês para semana que vem.
É isso aí, gente. Semana que vem todo mundo aqui, de orelha em pé.
É, estamos aqui esperando vocês então, semana que vem, para curtir nossa musiquinha aí.
Opa, alegria total.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.